amigos, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, nesta terça-feira, 6 de dezembro de 2022. Hoje lá fora, ou neste momento, estão 8 graus centígrados, alguma chuva. O microfone está na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Duas bases aéreas russas atingidas longe da fronteira com a Ucrânia. Dezenas de petroleiros com petróleo russo paralisados à saída do Mar Negro. Como sempre, a nossa primeira meia hora desta emissão de hora e meia dedicada a Angola. Professores entraram de novo em greve.
Epa, estão a estragar os nossos filhos. Epa, é complicado, as crianças vão perdendo mesmo o ânimo de estudando e fica feio.
Não, acho muito triste no meu coração porque meus filhos estão com um passo mais atrás.
Vamos falar de um julgamento na Namíbia envolvendo o desvio de milhões destinados à campanha de vacinação. Isto enquanto a Procuradoria diz que continua à espera de 10% dos ativos recuperados no estrangeiro, algo que muitos consideram ser um perigo para o sistema judicial.
Deve ser o Estado, por via do Orçamento Geral do Estado, ou por via da Caixa Geral de Depósito da Justiça, que tem de rever a tabela salarial desses funcionários e criar melhores condições.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita.
Duas bases aéreas russas situadas longe da fronteira com a Ucrânia foram atingidas por drones ontem e já hoje uma terceira base aérea foi também atingida. As autoridades russas disseram que as bases, nas zonas de Ryazan e Saratov, na zona sul-centro do país, foram atacadas por drones de fabrico russo em posse da Ucrânia. A Ucrânia não reivindicou os ataques que, segundo as declarações russas, podem ter sido levados a cabo com drones Tupolev fabricados nos anos de 1970 para reconhecimento. Moscovo disse que 3 membros das forças de segurança foram mortos e 4 outros feridos e que 2 aviões foram danificados. Já hoje, uma terceira base aérea, esta em Kursk, mais próximo da Ucrânia, foi também atingida num outro ataque com um drone. A Rússia levou, entretanto, a cabo uma nova onda de ataques com mísseis contra infraestruturas ucranianas. A Rússia e a Ucrânia disseram, por outro lado, hoje ter trocado 60 presos de guerra. O Ministério da Defesa russo disse que 60 soldados serão transportados para Moscovo para receberem tratamento médico e psicológico. O Ministério da Defesa ucraniano confirmou que 60 dos seus soldados foram libertados, incluindo 34 que estiveram envolvidos nos combates no complexo fabril de Azovstal, na cidade de Mariupol. Alguns dos ucranianos estiveram detidos em Olenivka, um campo de presos que foi atingido por um míssil, matando dezenas de presos e que a Ucrânia culpou na Rússia. Pelo menos 20 navios petroleiros estão paralisados à entrada do Estreito do Bósforo, na Turquia, vindos do Mar Negro, devido a novas regras impostas pela Turquia antes do novo preço limite máximo de $60 o barril de petróleo russo ter sido imposto. As autoridades marítimas turcas emitiram ordens o mês passado, antes da entrada em vigor desse limite, mas requerendo que companhias de seguro emitam novas garantias. Ao abrigo do limite máximo de venda de petróleo do russo, as companhias seguradoras têm que emitir provas que esse foi o preço a ser pago pelos compradores de petróleo russo. Um operador marítimo avisou que haverá mais atrasos se as seguradoras não conseguirem obter essas garantias. Diariamente, petroleiros transportam milhões de barris de petróleo russo através do Bósforo a caminho do Mediterrâneo. Os serviços meteorológicos da África do Sul avisaram que mais chuvas poderão provocar novas cheias na província de Gauteng, onde 14 pessoas morreram numa cheia do rio Yuxkei, em Joanesburgo. Membros de uma congregação religiosa participavam numa cerimónia nas margens do rio, quando uma súbita cheia arrastou vários dos fiéis. Operações de busca foram suspensas devido a novas chuvas. Na Mongólia, manifestantes tentaram forçar a sua entrada no Palácio Presidencial num protesto contra alegações de corrupção no comércio de carvão com a China. A Embaixada dos Estados Unidos, em Ulaanbaatar, emitiu hoje um alerta afirmando que várias centenas de manifestantes se tinham concentrado numa praça da capital durante o fim de semana, de onde marcharam depois para o Palácio Presidencial. Os manifestantes exigiam que o governo investigue alegações que 385 mil toneladas de carvão foram roubados numa zona junto à fronteira com a China. Notícias publicadas nos meios de informação locais dizem que uma companhia envolvida na exploração de carvão foi colocada sob supervisão estatal, enquanto a Autoridade de Combate à Corrupção investiga as alegações. O presidente chinês Xi Jinping chega amanhã à Arábia Saudita para uma visita oficial de 3 dias, a sua primeira visita ao maior exportador de petróleo desde 2016. A agência oficial de notícias saudita disse que Xi vai participar numa cimeira com o rei Salman e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que é o dirigente de facto do país. O presidente chinês vai também participar numa cimeira com os 6 governantes do Conselho de Cooperação do Golfo e também com dirigentes de outros países do Médio Oriente. A chegada do dirigente chinês à Arábia Saudita coincide com um aumento de tensões entre este país e os Estados Unidos devido a desacordos em questões de política energética, direitos humanos e segurança regional. A China é o segundo maior comprador de petróleo saudita, comprando cerca de 1/4 da produção deste país, e os dirigentes dos dois países deverão assinar acordos para um maior envolvimento de companhias chinesas em projetos de construção. A cadeia de televisão Al Jazeera, do Qatar, apresentou uma queixa ao Tribunal Penal Internacional sobre a morte da jornalista Shirin Abu Akleh, morta durante uma operação israelita na margem ocidental do Rio Jordão. A Al Jazeera disse ter encontrado novas provas sobre a morte da jornalista palestiniano-americana que fazia a cobertura de uma operação israelita em Jenin, quando foi morta no passado dia 11 de maio. A Al Jazeera disse que novas testemunhas e vídeo indicam que Shirin e colegas foram alvejados diretamente por forças israelitas e rejeitou a posição israelita que Shirin foi morta por engano. Israel disse no início de setembro que um dos seus soldados provavelmente tinha morto a jornalista por a ter confundido com um militante armado.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Sindicato Nacional dos Professores, o SINPROF, considera um sucesso a segunda fase da greve dos professores, que começou esta terça-feira. O secretário-geral do SINPROF, Edmar Guinguma, disse ainda que não há, de momento, qualquer indício do governo voltar à mesa das negociações, como nos conta o Coco Makuta.
São cerca de 220 mil professores que aderiram à segunda fase da greve dos professores do ensino geral em Angola. Segundo Edmar Guinguma, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores, SINPROF, a adesão à greve em todo o país é de 100%.
Olha, a segunda fase, ela começou e já é um sucesso. Um sucesso na medida em que não há aulas em todos os estabelecimentos públicos de ensino em todo o país. Portanto, os professores estão aqui a reafirmar aquilo que disseram nas assembleias no sábado, de que não queriam considerar a moratória solicitada pela Ministra da Educação, porque será apenas uma manobra dilatória.
Guinguma fala na existência de ameaças e coação para o retorno às aulas, mas alerta que, com esta atitude, o quadro de negociação ficará cada vez mais complicado.
Não, fora as ameaças, coações, enfim, que são violações à lei, não temos nenhuma manifestação de vontade no sentido de nos voltarmos a sentar à mesma mesa com propostas bem mais objetivas, bem mais claras, para podermos sair desse impasse. Enquanto isso não ocorrer, nós continuaremos na posição em que nos encontramos. Até dia 16. Só o Ministério da Educação é que pode evitar que nós cheguemos até o dia 16.
Coque Makuta, Luanda.
Os professores angolanos não reivindicam apenas salários. Há também queixas sobre a falta de condições nas escolas, onde muitas delas falta quase tudo. De Benguela, João Marcos traz-nos exemplos.
Professora e ativista Sara Paulo, que vê nas condições de trabalho um dos principais pontos do caderno reivindicativo, fala do dia a dia de um educador sem quadro, sem giz e sem uma mesa.
50% de bloqueio só de ver as condições, né, de vida dos nossos alunos, que não têm condições para acompanhar uma cadeirinha plástica. A cadeirinha plástica já não é também adequada, porque o aluno, ao escrever, tem que inclinar. mas comparando aos demais, né, que tem que sentar em pedras ou no chão, eles, né, acabam estando em vantagem. Temos crianças cujos pais não têm possibilidade de comprar cadeirinhas, né, para nós professores é difícil porque sentimos efeitos físicos da forma como nós trabalhamos.
É a realidade em escolas da periferia do município sede, onde as crianças nunca ouviram falar de merenda escolar. Outro ponto da reivindicação.
A pobreza está cada vez mais acentuada e os pais não têm condições de oferecer todas as refeições aos alunos. Todos os dias que eu chego na sala de aula, primeiro pergunto os meus alunos se almoçaram. E a quantidade de alunos que não almoçam é maior. E eu não acredito que é só pelo atraso na confeição dos alimentos, não. É também porque alguns dias os pais não têm nada para dar aos seus alunos. Então, se tivesse uma merenda escolar, minimizava o impacto da fome e ajudava também para a concentração dos alunos.
Em salas inadequadas, estão cerca de 30% do total de alunos matriculados no presente ano letivo em Benguela, acima de 900 mil. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Mas como é que os pais e os estudantes reagem a esta greve? Vamos sair de Luanda, vamos até o IJ, onde está o Muniz Francisco.
Os estudantes ouvidos pela Voz da América no IJA falam dos prejuízos causados pela greve dos professores numa altura em que tentam se recuperar dos traumas deixados pela Covid-19 nos últimos anos.
Grande prejuízo, que não vamos fazer a prova, não nos voltar muito à vida atrás.
Maria, semana passada não estávamos estudando, isso não está bom, como que nós vamos aprender?
No momento da Covid-19 tivemos muito atraso, e se nós não fazermos o exame do primeiro trimestre, provavelmente podemos perder o ano letivo de 2022 a 2023, esse é um dos prejuízos. Se tu tiveres que ir para fazer a 13ª classe, provavelmente vai repetir a 12ª classe, esse é um dos prejuízos.
As consequências que a greve está a trazer é de atrasar os alunos no tempo em que dava a terminar as aulas, já não será o mesmo tempo em que eles vão terminar. Para já, muitos alunos, quando ficarem muito tempo paralisados, também terá muita dificuldade no regresso das aulas.
Por sua vez, os pais e encarregados dos alunos na província do IJA instam verbalmente o bom senso do governo para dar solução aos problemas que os professores se queixam. O grito de socorro foi lançado pelos encarregados Mateus Timóteo e Dona Amélia Joaquim, mãe de 7 filhos.
O que fica feio é estão a estragar os nossos filhos, porque nós já fizemos logo 3 anos, através dessa pandemia de coronavírus, ficamos bom tempo nem estudar, agora de repente vem a mais essa greve, é complicado, as crianças vão perdendo mesmo o ânimo de estudando, e fica feio. O governo deve saber resolver rápido essa situação da educação em que fica ultrapassado e as crianças se tornam de volta à escola.
Eu acho muito triste no meu coração porque meus filhos estão com um passo mais atrás. Porque se estão a estudar, o passo está a avançar à frente agora que não estão a estudar. Estão muito atrasados, estão muito tristes. O Estado tem que procurar forma para ver se fala com os professores para poderem iniciar a estudar. Porque não...
Por outro lado, Manuel Zacarias e Panzo António, encarregados de educação, consideram justas as reclamações dos professores.
Isso mesmo é no direito em que eles estão a reclamando, sim, porque o salário mesmo é pouco. Devem saber acrescentando o valor desses dirigentes que estão a trabalhar.
Na minha lógica é justa, sim, porque os professores tinham que ser pagos com dignidade. Porque, na lógica, para ser um doutor, para ser um presidente, para ser alguém, é necessário formação do professor. Então, nessa lógica, se o Estado valoriza a dignidade do professor, então tem que aumentar o salário do professor. O professor tinha que ganhar bem, pelo menos, na minha lógica.
Duas para Voz da América, Muniz Francisco.
E vamos agora para o sul do país, vamos para o Namibe, onde o Tribunal Provincial iniciou hoje o julgamento de 2 antigos funcionários públicos acusados de terem desviado milhões de kwanzas que se destinavam a uma campanha de vacinação contra a febre amarela. Trata-se de Vitorino Samuel, acusado de ter desviado mais de 62 milhões de kwanzas, e Inocêncio Feca Yamal Sakelo, igualmente acusado de ter desviado um montante de mais de 15 milhões de kwanzas. Armando Chicoca.
Esvandra Sebastião, magistrada do Ministério Público do Namibe.
O referido trabalho de investigação constatou que o valor de 16.325.144 kwanzas, alocado para a repartição da saúde pelo governo da província do Namibe e que serviria para fazer face ao plano de contingência da epidemia da febre amarela no ano de 2016, teve fim de ver, dissipando-se contra o Estado angolano o referido montante. Tal valor monetário tinha como destino o pagamento dos subsídios aos promotores que faziam parte da campanha de vacinação. Quanto à emissão das declarações para a compra de medicamentos solicitado por vários proprietários de farmácias, o esquema criminoso não fugiu à regra, visto que tais proprietários e também de armazéns, restaurantes e outras lojas começaram a reclamar a exorbitância dos valores praticados pelo Departamento da Saúde dos vários serviços pretendidos. O departamento em causa, nas pessoas dos arguídos, inventaram um esquema de cobrarem valores arbitrários para a emissão dos demais documentos, sem que se saiba qual foi o destino dado a esses valores, que eram entregues em mão e cobrados de forma aleatória, porque a uns cobrava-se mais e a outros menos, havendo benefício próprio.
Francisco Cajamba, jurista.
Devem ser os autores punidos severamente, de modo também a prevenir os atuais dirigentes a não pautar por esta prática. Estamos a falar de um crime em que o valor em causa é consideravelmente relevante, está acima dos 8 anos de prisão. Deve saber que o estar ali é para servir o povo, não se autosservir.
Namibia, da América, Armando Chicoca.
O Procurador-Geral da República, Helder Pittenborough, disse ontem à imprensa que a sua instituição continua à espera de receber do Ministério das Finanças os 10% de todos os ativos recuperados para motivar os funcionários e melhorar as condições de funcionamento dos órgãos da Justiça. Esta posição continua a ser criticada por ser considerada por alguns como uma forma de levar os funcionários da Justiça a decisões corruptas. Venâncio Rodrigues.
O Procurador-Geral da República, Helder Pittenborough, disse à imprensa esta segunda-feira que a instituição que dirige continua à espera do Ministério das Finanças dos 10% dos ativos recuperados por este órgão para motivar os funcionários e melhorar as condições de funcionamento dos órgãos de justiça. A reclamação de Pittenborough tinha a ver com uma decisão tomada por decreto pelo Presidente da República, João Lourenço, a 16 de março, e justificada com a necessidade de se aumentar a capacidade institucional dos órgãos da administração da justiça para garantir maior eficácia no desempenho das suas funções, mediante a atribuição, sem onerar o Orçamento Geral do Estado, de uma percentagem sobre os ativos recuperados. Para o jurista Serra Bango, a atribuição de 10% dos ativos recuperados aos funcionários como estímulo pode pôr em causa a imparcialidade dos órgãos de justiça.
De magistrados do Ministério Público e Judicial, que a sua primeira preocupação foi querer saber onde estava o património dos arguídos para se dele locupletarem e aproveitar. Os funcionários, quer da Procuradoria, como do Ministério da Justiça ou dos tribunais, não devem apenas ver as suas condições salariais ou sociais melhoradas em função deste estímulo, porque este estímulo é algo extra. Deve ser o Estado, por via do Orçamento Geral do Estado ou por via da Caixa Geral de Depósito da Justiça, que tem de rever a tabela salarial desses funcionários e criar melhores condições. É preciso saber como é que será feita esta repartição entre os vários procuradores até ao último funcionário dos contínuos, enfim, os empregados de limpeza.
Por sua vez, o académico João Lucombo Zatuzola defende que a falta de uma auditoria aos ativos desviados dos cofres do Estado coloca em dúvida a credibilidade dos valores que envolvem as percentagens atribuídas aos funcionários judiciais e daqueles que foram efetivamente recuperados.
É para o cidadão em geral que trabalha, que deve beneficiar a sua utilização e investimento em mais variados do domínio. Agora, se hoje isso só pode beneficiar os órgãos da justiça, então os outros que estão a reclamar também das condições de greve, fome e o outro ficam com.
Para o advogado Pedro Capracata, o estímulo aos funcionários é um expediente que configura uma distribuição injusta da riqueza a coberto da lei.
Não fosse a cobertura formal, cairia no âmbito de corrupção. Quer dizer, há uma distribuição injusta, mas sob a capa da lei, voltando aos tempos de abatimento complementar. A Procuradoria e os tribunais, sendo órgãos de administração da justiça, não deviam, em momento algum, contentar-se com uma distribuição injusta, sob a capa da lei.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pijigiti, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sitchanouk, a Leste FM, estamos com a Rádio Papagaio, estamos também com o Berolando, com a Rádio Comunitária de Casumá e com a Rádio Educativa.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Portanto, esperamos a vossa companhia esta sexta-feira para mais uma edição do programa África Agora. No YouTube, estamos também no Facebook e, claro, na nossa página www.voaportugues.com. E vamos agora abordar os planos do governo para dividir aquelas que são, em termos geográficos, as duas maiores províncias de Angola, nomeadamente o Moxico e o Cuando Cubango. O Moxico será dividido em Moxico Leste, com sede em Cazombo, no Alto Zambés, e Moxico Oeste, com sede na atual capital, Luena, ao passo que o Cuando Cubango vai dar na província do Cuando, com sede em Mavinga, e Cubango, com sede em Menongo. O Manuel José foi tentar saber como é que os habitantes destas duas províncias receberam a notícia.
O senhor António, que apresentou-se como académico e que vive atualmente na capital Luena, diz ser nato do Cazombo e não acreditar que esta medida resulte.
Você vai querer formar uma província, um município, escola de formação não existe. Isso a curto prazo não está podendo existir.
Para o académico do Luena, o município do Alto Zambeze nem sequer população suficiente possui para alcançar o estatuto de província.
E a população é muito reduzida. E todos estão a sair. Então eles estão a preferir sair lá como é distante. A população é muito reduzida.
O senhor Josué Xing é morador do Cazombo, local escolhido para sediar a nova província. Mostra-se expectante pela alteração.
O Cazombo dista 519 quilômetros da província do Moxico. Seria mais vantajoso para nós.
Outro cidadão que nasceu e viveu mais de 30 anos no Alto Zambeze entende ser utópico criar uma província a partir da sua terra natal.
Até 2055, esse já não será a nossa geração. Se a pessoa que está lá na estrada tem para ele se deslocar, bebe água do rio, como é que você vai dizer, vai dividir a administração? Os filhos pouco estudam. Que tipo de província? É impossível.
Mais ao lado, na província do Cuando Cubango, Zeferino Covingua, habitante local, entende que
nova província, Mavinga, não tem condições mínimas para acolher titularidade de capital de uma província. Está-se a criar províncias com bastante nível de pobreza.
Miguel Moyo é construtor e trabalha na província do Cuando Cubango. Interroga-se como.
Mas vão criar duas províncias, no prazo de 3 anos, vamos assim dizer, e uma estrada foi financiada muitas vezes e não aconteceu até hoje.
O político Gaio Camoma, a residir vários anos em Menonga, no Cuando Cubango.
Mas também é uma questão que o regime encontrou, porque o João Lourenço encontrou para sair-se bem na história. E também não para retardar a questão das autarquias.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E nós vamos ficar agora com o João Santa Rita, que nos vai atualizar sobre o que se passa neste momento no Mundial, em que Marrocos e Espanha continuam empatados aos 112 minutos. João.
É verdade, um jogo dominado pela Espanha, mas incapaz de quebrar a defesa de Marrocos. Marrocos, a última nação africana em jogo, e, portanto, Marrocos, que não sofreu nenhum golo quando defrontou a Croácia, não sofreu nenhum golo quando defrontou a Bélgica na fase de grupos, e agora tudo parece indicar que vamos aos penaltis. Estamos a 8 minutos de fim do prolongamento, 0-0, a Espanha a atacar, Marrocos a defender. Portanto, vamos ver qual vai ser o resultado final deste jogo. Provavelmente vamos ter que ir aos penaltis. O vencedor deste jogo vai defrontar o vencedor do jogo mais tarde entre Portugal e a Suíça. E é isso que está a passar neste momento hoje no Marrocos, Espanha.
Hoje, mais tarde, vamos ter Portugal-Suíça. Portugal ficou em primeiro lugar no seu grupo, o Grupo H, com 6 pontos, 2 vitórias, 1 derrota. Suíça ficou em segundo lugar no seu grupo, com os mesmos pontos que o primeiro, o Brasil, que, aliás, a Suíça derrotou no último jogo. Portugal entra em campo com nova polémica em redor de CR7, Cristiano Ronaldo, e pelas palavras menos apropriadas que disse quando foi substituído no último jogo da fase de grupos contra a Coreia do Sul. Ontem, em conferência de imprensa, Fernando Santos tornou claro que não estava nada satisfeito com as palavras de CR7 quando recebeu ordens de ser substituído.
Lá no campo não ouvi nada. Nada. Ele estava lá muito longe. Agora, a segunda parte da pergunta. Se eu já vi as imagens, já. Não gostei nada? Não. Não gostei nada. Não gostei mesmo nada. E, portanto, a partir daí estes assuntos resolvem-se. Resolvem-se dentro de casa, estão resolvidos, terminaram, ponto final em relação a esta questão. Agora, de resto, o assunto está terminado, resolve-se sempre dentro de casa, está terminado e, portanto, toda a gente está disponível.
Era Fernando Santos, treinador da Seleção de Portugal, a falar sobre a última controvérsia em redor de Cristiano Ronaldo. Vai jogar ou não? Pelo que disse, parece que vai jogar, mas não fica bem claro. Cristiano Ronaldo parece estar a caminho da Arábia Saudita para fim de carreira. Sobre o jogo com a Suíça, Fernando Santos foi interrogado sobre o facto de Portugal ser favorito.
Apontados como favoritos, para alguns, houve as declarações do adjunto da equipa da Suíça e disse que era favorita. Portanto, se é candidato ou favorito, isso não importa nada. O que interessa é o que nós temos que fazer no jogo. Porque isso é no papel, é na teoria, esta questão de ser mais candidato, mas tem obrigação, não tem obrigação. Obrigação temos sempre. Quem joga Portugal tem sempre a obrigação de ganhar todos os jogos, todos, a equipa técnica, os jogadores. Mal seria se não tivéssemos essa obrigação.
Era Fernando Santos, da Seleção de Portugal. Ontem foi mau dia para os países da Ásia. Brasil deu sova, surra, à Coreia do Sul. 4-1, estava a ganhar por 4-0 ao intervalo. E adivinhava-se uma catástrofe. Brasil com um jogo bonito. Terceiro golo, muito bonito mesmo, com toques de primeira e Richarlison a meter a batata na capoeira. Neymar regressou e marcou de penalti. Brasil vai agora defrontar a Croácia nos quartos de final. Croácia que venceu o Japão, mas aí foi preciso ir aos penaltis e Croácia, como sempre, a dominar nos penaltis, tal como aconteceu no Mundial da Rússia, em que venceu duas eliminatórias pelos penaltis antes de chegar à final. Ontem o grande herói foi Dominik Livakovic, que defendeu nada mais, nada menos que 3 penaltis, japoneses a chorar, Croácia a festejar, principalmente Livakovic. É, não é todos os dias que se defende 3 penaltis.
Esta emissão em português da Voz da América desta terça-feira, 6 de dezembro de 2022, aproxima-se do final da sua primeira meia hora, portanto, os primeiros 30 minutos, mas não esqueçam, nós vamos ficar durante mais uma hora, que vai ser aqui apresentada pelo Amâncio Miguel, que já se encontra aqui conosco, aqui no estúdio. Amâncio, highlights de hoje, manchete.
Olá, Ana, em destaque na emissão de hoje vamos falar do adiamento do julgamento dos acusados da tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. Iremos também falar de Moçambique, do Congresso do Partido Nova Democracia, que é um partido juvenil. Congresso esse que vai ter lugar em Nampula, por sinal, o maior ciclo eleitoral de Moçambique.
E pronto, esperamos que continuem connosco durante mais uma hora nesta emissão de Espartina em Português da Voz da América. Convosco está... Bom, vai ficar o Amâncio Miguel, eu vou ficar para as notícias e o Mariano Bartolomeu vai aqui continuar na produção.
Ninguém é a dona de ninguém que tem dinheiro,
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, nesta emissão em português, é a segunda parte, é 6 de dezembro de 2022. Aqui em Washington, D.C., são 12 horas e 30 minutos, são 18h30 em Angola, 19h30 em Moçambique, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 16h30 da tarde em Cabo Verde. Na sonoplastia está connosco o Joe Gill, na produção o Mariano Bartolomeu, dentro do momento a Ana Guedes vai ler as notícias, e eu sou o Amancio Miguel, boa escuta. Neste 6 de dezembro de 2020, nas notícias iremos destacar 3 bases aéreas na Rússia atacadas com drones, dezenas de petroleiros russos paralisados no Mar Negro. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar a nossa emissão em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no Twitter e no Instagram, e também no YouTube. A nossa referência é VOA Português. O WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, o noticiário internacional com Ana Guedes.
Duas bases aéreas russas situadas longe da fronteira com a Ucrânia foram atingidas por drones ontem, e já hoje uma terceira base aérea foi também atingida. As autoridades russas disseram que as bases na zona sul-centro do país foram atacadas por drones de fabrico russo em posse da Ucrânia. A Ucrânia não reivindicou os ataques, que, segundo declarações russas, podem ter sido levados a cabo com drones Tupolev, fabricados nos anos 70 para reconhecimento. Moscou disse que 3 membros das forças de segurança foram mortos e 4 outros feridos, e que 2 aviões foram danificados. Já hoje, uma terceira base aérea em Kursk, mais próximo da Ucrânia, foi também atingida num outro ataque com um drone. A Rússia levou, entretanto, a cabo uma nova onda de ataques com mísseis contra infraestruturas ucranianas. A Rússia e a Ucrânia disseram hoje ter trocado 60 presos de guerra. O Ministério da Defesa da Rússia disse que 60 soldados russos serão transportados para Moscou para receberem tratamento médico e psicológico. O Ministério da Defesa ucraniano confirmou que 60 dos seus soldados foram libertados, incluindo 34 que estiveram envolvidos nos combates no complexo fabril de Azovstal, na cidade de Mariupol. Alguns dos ucranianos estiveram detidos em Olenevki, um campo de presos que foi atingido por um míssil, matando dezenas de presos, e que a Ucrânia culpou a Rússia. Pelo menos 20 navios petroleiros estão paralisados à entrada do Estreito de Bósforo, na Turquia, vindos do Mar Negro, devido a novas regras impostas pela Turquia, antes do novo preço limite máximo de $60 o barril de petróleo russo ter sido imposto pelos países do G7. As autoridades marítimas turcas emitiram ordens o mês passado, antes da entrada em vigor desse limite, mas exigindo que companhias de seguro emitam novas garantias. Ao abrigo do limite máximo de venda de petróleo russo, as companhias seguradoras têm que emitir provas que esse preço foi o que foi pago pelos compradores de petróleo russo. Um operador marítimo avisou que haverá mais atrasos se as seguradoras não conseguirem obter essas garantias. Diariamente, petroleiros transportam milhões de barris de petróleo russo através do Bósforo a caminho do Mediterrâneo. Na África do Sul, os serviços meteorológicos avisaram que mais chuvas poderão provocar novas cheias na província de Gauteng, onde 14 pessoas morreram numa cheia do rio Julkeski, em Joanesburgo. Membros de uma congregação religiosa participavam numa cerimónia nas margens do rio quando uma súbita cheia arrastou vários fiéis. Operações de busca foram suspensas devido a novas chuvas. Na Mongólia, manifestantes tentaram reforçar a sua entrada, ou aliás, forçar a sua entrada no Palácio Presidencial, num protesto contra alegações de corrupção no comércio de carvão com a China. A Embaixada dos Estados Unidos em Ulaanbaatar emitiu hoje um alerta afirmando que várias centenas de manifestantes se tinham concentrado numa praça da capital durante o fim de semana, de onde marcharam para o Palácio Presidencial. Os manifestantes exigiam que o governo investigue alegações que 385 mil toneladas de carvão foram roubados numa zona junto à fronteira com a China. Notícias publicadas nos meios de informação locais disseram que uma companhia envolvida na exploração do carvão foi colocada sob supervisão estatal enquanto a Autoridade de Combate à Corrupção investiga as alegações. O presidente chinês Xi Jinping chega amanhã à Arábia Saudita para visita oficial 3 dias, a primeira visita ao maior exportador de petróleo desde 2016. A agência Oficial Notícias Saudita diz que Xi vai participar numa cimeira com o rei Salman e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que é o dirigente de facto do país. O presidente chinês vai também participar numa cimeira com os 6 governantes do Conselho de Cooperação do Golfo e também dirigentes de outros países do Médio Oriente. A chegada do dirigente chinês à Arábia Saudita coincide com o aumento de tensões entre este país e os Estados Unidos, devido a desacordos em questões de política energética, direitos humanos e segurança regional. A cadeia de televisão Al Jazeera do Qatar apresentou uma queixa ao Tribunal Penal Internacional sobre a morte da jornalista Shirin Abu Akleh, morta durante uma operação israelita na margem ocidental do Rio Jordão, Cisjordânia. A Al Jazeera disse ter encontrado novas provas sobre a morte da jornalista palestiniana-americana que fazia a cobertura de uma operação israelita em Jenin, quando foi morta no passado dia 11 de maio. A Al Jazeera disse que novas testemunhas e vídeo indicam que Shirin e colegas foram alvejados diretamente por forças israelitas e rejeitou a posição israelita que Shirin foi morta por engano. Israel disse no início de setembro que um dos seus soldados provavelmente tinha morto a jornalista por a ter confundido com um militante. O Tribunal Penal Internacional não é obrigado a seguir todas as queixas que lhe são entregues, mas o Tribunal iniciou o ano passado uma investigação a alegados crimes de guerra cometidos em território palestiniano. Israel não faz parte do Tribunal e não reconhece a sua jurisdição.
Horas e 37 minutos, depois das notícias com Ana Guedes, vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos na Guiné-Bissau e, por sinal, vamos continuar com ela. O julgamento nesta terça-feira de militares acusados de tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro deste ano foi adiado por A Voz da América junto de advogados de defesa, tal como disse novamente Ana Guedes.
Foi o tribunal que nos comunicou sobre o cancelamento do julgamento, disse um dos advogados dos 25 militares e alguns civis presos, suspeitos de envolvimento no ataque ao Palácio do Governo em plena reunião do Conselho de Ministros, em fevereiro último. No despacho judicial, a que a Voz da América teve acesso, o juiz do caso, João Gomes Cá, alega que o adiamento deve-se ao facto da execução de obras que interditam o trânsito de todas as avenidas circundantes do tribunal. Fim de citação. Mas uma fonte próxima ao processo disse que o caso poderá ser transferido para o Tribunal Militar, devido à sua complexidade. No dia 29 de novembro, os advogados de defesa interpuseram requerimento junto ao juiz da Vara Criminal do Tribunal Regional de Bissau, em que ordenam a soltura de todos os presos com efeitos imediatos antes do julgamento, que estava previsto para ter início esta terça-feira, 6 de dezembro. No documento, lê-se que sejam cumpridos na íntegra os interiores despachos, tanto do Ministério Público, assim como do JIC, que ordenaram a soltura e consequente alteração de medidas de coação, alegando que está ultrapassado o prazo de prisão preventiva previsto na lei. Um dos advogados do caso é Marcelino Intup, cuja residência foi atacada ontem à noite por um grupo de homens armados, isto depois de ter acusado a segurança pessoal do Presidente da República de o ter espancado no dia 29 de novembro na sua própria casa, juntamente com a sua família.
Obrigado, Ana. Continuando no espaço de reportagem, vamos agora a Moçambique. O Partido Nova Democracia, que é constituído por uma maioria jovem, vai realizar o seu primeiro congresso entre 15 e 17 de dezembro, este mês, em Nampula, para, entre outros assuntos, tal como reporta o Ramos Miguel, traçar a sua estratégia para as eleições municipais de 2023 e as gerais de 2024 e também tomar uma decisão sobre a sua participação ou não na coligação eleitoral que está a ser organizada pela Renamo, em Maputo, Ramos Miguel.
O porta-voz daquele partido, Dércio Rodrigues, disse que um dos temas principais deste congresso tem a ver com a adoção do manifesto eleitoral e a eleição dos órgãos daquela formação política, incluindo o seu respectivo presidente.
O mais fundamental deste congresso é preparar os pleitos que se avizinham em 2023. A nova democracia gesta como alternativa para o povo moçambicano. Numa total situação de desgoverno que nós temos visto no nosso país, desta forma a nova democracia vai avançar tanto para as eleições autárquicas, distritais, bem como para as eleições gerais ou presidenciais. Então, a nova democracia está a preparar-se nesse sentido de avançar e abraçar as diretrizes do país e conduzir ao bom bordo do nosso país das mãos daquilo que é a vontade popular.
A nova democracia, que integra figuras que foram bastante influentes no Parlamento Juvenil, um movimento vibrante de advocacia em prol dos direitos e prioridades da juventude, como Salomão Mustafa e que Tere Girengani considera bem-vinda a coligação eleitoral patrocinada pela RENAMO.
A questão da coligação com os outros movimentos políticos é uma decisão também que vai ser discutida no Congresso. É importante dizermos que, tal como o objetivo é nos ver livres e libertadores deste país, a nova democracia vê um olhar positivo à união de todos aqueles que têm um objetivo real de libertar os moçambicanos. Se o objetivo for exatamente tirar aquilo que é o colonizador do nosso país, que é, neste caso, o governo do dia, a nova democracia está aberta à coligação.
Contudo, Dércio Rodrigues diz que a coligação tem de ser muito forte, porque só assim é que se pode tirar a Frelimo do poder.
Uma coligação muito forte seria interessante, porque nós já assistimos um pouco disto em Angola. De uma forma clara, nós vimos resultados muito claros em relação à coligação feita, a quantidade civil, entre outros partidos da oposição. Então, não seria diferente nosso país.
A província de Nampula é o maior círculo eleitoral do país, mas Dércio Rodrigues afirma que não é por isso que a nova democracia decidiu fazer lá o seu primeiro congresso.
Nampula poderia ser em qualquer parte do país, podia ter sido em Gaza.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Moçambique para Angola. Angola, onde os professores estão em greve e dizem que não reivindicam apenas salários. Há também queixas sobre a falta de condições nas escolas, onde em muitas delas quase falta tudo e há crianças a estudar debaixo de árvores. De Benguela, o João Marcos traz os exemplos das reivindicações ou daquilo que leva os professores a reivindicarem.
Professora e ativista Sara Paulo, que vê nas condições de trabalho um dos principais pontos do caderno reivindicativo, fala do dia a dia de um educador sem quadro, sem giz e sem uma mesa.
50% de bloqueio só de ver as condições, né, de vida dos nossos alunos, que não têm condições para acompanhar uma cadeirinha plástica. A cadeirinha plástica já não é também adequada, porque o aluno ao escrever tem que inclinar. Mas, comparando aos demais, né, que têm que sentar em pedras ou no chão, eles, né, acabam estando em vantagem. Temos crianças cujos pais não têm possibilidade de comprar cadeirinhas. Né? Para nós, professores, é difícil, porque sentimos efeitos físicos da forma como nós trabalhamos.
É a realidade em escolas da periferia do município sede, onde as crianças nunca ouviram falar de merenda escolar. Outro ponto da reivindicação.
A pobreza está cada vez mais acentuada e os pais não têm condições de oferecer todas as refeições aos alunos. Todos os dias que eu chego na sala de aula, a primeira pergunta dos meus alunos é se almoçaram. E a quantidade de alunos que não almoçam é maior. E eu não acredito que é só pelo atraso na confeição dos alimentos, não. É também porque alguns dias os pais não têm nada para dar aos seus alunos. Então, se tivesse uma merenda escolar, minimizava o impacto da fome e ajudava também para a concentração dos alunos.
Em salas inadequadas, estão cerca de 30% do total de alunos matriculados no presente ano letivo em Benguela, acima de 900 mil. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Continuamos em Angola e agora vamos abordar os planos do governo para dividir aquelas que são, em termos geográficos, as duas maiores províncias do país. Estamos a falar de Moxico e quando Cubango. Moxico será dividido em Moxico Leste, com sede em Cazumbo, no Alto Zambeze, e Moxico Oeste, com sede na atual capital, Luena, Ao passo que, quando Cubango vai dar na província de Cuando, concede em Mavinga, e Cubango concede em Menongue. O nosso correspondente Manuel José foi tentar saber como é que os habitantes destas localidades recebem esta notícia.
O senhor António, que apresentou-se como académico e que vive atualmente na capital Luena, diz ser nato do Cazombo e não acreditar que esta medida resulte.
Você vai querer formar uma província, um município, escola de formação que não existe. Isso a curto prazo não está podendo existir.
Para o académico do Luena, o município do Alto Zambeze nem sequer população suficiente possui para alcançar o estatuto de província.
É que a população é muito reduzida. E todos estão a sair. Então eles estão a preferir sair lá como é distante. A população é muito reduzida.
O senhor Josué Xing é morador do Cazombo, local escolhido para sediar a nova província. Mostra-se expectante pela alteração.
O Cazombo dista a 519 quilômetros da província do Mochico. Seria mais vantajoso para nós.
Outro cidadão que nasceu e viveu mais de 30 anos no Alto Zambeze entende ser utópico criar uma província a partir da sua terra natal.
Até 2055, esse já não será a nossa geração. Se a pessoa que está lá na estrada tem para ele se deslocar, beber água do rio, como é que você vai dizer, vai dividir a administração? Os filhos pouco estudam. Que tipo de província? É impossível.
Mais ao lado, na província do Cuando Cubango, Zeferino Covingua, habitante local, entende que
nova província, Mavim, não tem condições mínimas para acolher titularidade de capital de uma província. Passa a criar províncias com bastante nível de pobreza.
Miguel Moyo é construtor e trabalha na província do Cuando Cubango. Interroga-se como.
Mas vão criar duas províncias num prazo de 3 anos, vamos assim dizer, numa estrada foi financiada muitas vezes e não aconteceu até hoje.
O político Gaio Camoma, a residir vários anos em Menongue, no Cuando Cubango.
Mas também é uma questão que o regime encontrou, o professor Lourenço encontrou, para sair-se bem na história. E é mesmo para retardar a questão das autarquias.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. 12 horas e 47 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, os eleitores na Geórgia estão hoje a escolher o seu representante para o Senado. Embora o Partido Democrata tenha já garantido o controle dessa Câmara, o resultado desta votação poderá ter outras implicações. Com os detalhes, João Santa Rita.
As eleições legislativas americanas chegam finalmente hoje ao fim. Os eleitores no Estado da Geórgia vão decidir o último lugar em luta no Senado, o que poderá dar mais margem de segurança nessa Câmara ao Partido Democrata do presidente Joe Biden. Uma vitória de Raphael Warnock sobre o candidato republicano Herschel Walker dará 51 lugares aos democratas no Senado, um aumento de um lugar em relação aos 50 lugares que possuíam antes das eleições. O Senado tem 100 lugares. Teve que haver uma segunda volta na Geórgia porque nenhum dos candidatos obteve 50% na primeira volta, o que é necessário ao abrigo das leis eleitorais da Geórgia. As sondagens indicam uma ligeira margem de vitória do candidato democrata e isto é por si só interessante, porque os republicanos venceram as eleições para governador e para outros cargos na Geórgia e também os lugares em luta para a Câmara dos Representantes. Mas na luta por este lugar no Senado são os democratas que comandam. E a diferença é esta, é que Herschel Walker é apoiado pelo presidente Donald Trump. Para muitos analistas, isso reflete aquilo que se passou nas eleições legislativas no total. Candidatos apoiados pelo antigo presidente Trump não tiveram sucesso enquanto outros republicanos que não estavam alinhados com o antigo presidente tiveram melhor sorte. O antigo vice-presidente Mike Pence falou sobre esta questão à cadeia de televisão Fox.
One common denominator that I saw in the election results, and that was candidates that were focused on the future.
Houve um denominador comum que eu vi nos resultados eleitorais, e isso é que candidatos que estavam concentrados no futuro, os candidatos que estavam centrados em soluções para o futuro, tiveram bons resultados. Mas candidatos que estavam centrados no passado, particularmente aqueles concentrados em relitigar as últimas eleições, não tiveram bons resultados. E isso, como eu disse, quando estava a fazer campanha para o governador Brian Kemp, nas eleições primárias, que em muitos casos estavam divididas nessas linhas, eu disse que o Partido Republicano tem que ser o partido do futuro. E penso que as eleições legislativas intercalares confirmaram isso. Se nos concentrarmos no futuro, teremos bons resultados.
We focus on the future. We'll do quite well.
Eram palavras do antigo vice-presidente Mike Pence, com críticas indiretas a Donald Trump e a sua insistência em todos os discursos sobre as eleições presidenciais de há dois anos. Há que dizer aqui que a vitória do candidato democrata na votação de hoje não é uma certeza, sendo este um Estado profundamente republicano, o Estado da Geórgia. Mas o facto das sondagens indicarem ainda luta muito renhida refletem os pontos de vista de Mike Pence. Muitos analistas creem também que isto indica que Donald Trump, que já anunciou a sua candidatura às próximas presidenciais, não tem chance de ganhar a nomeação do Partido Republicano e, muito menos, de vencer futuras eleições. Mas Jen Psaki, antiga porta-voz da Casa Branca do presidente Joe Biden, disse que isso não é uma certeza.
I mean, I think Democrats and sane Republicans underestimate Trump at their own peril, because in order for Trump not to win the nomination, there has to be a better alternative. That's how primaries.
Eu penso que os democratas e alguns republicanos subestimam Trump para seu próprio perigo, porque para Trump não vencer a nomeação tem que haver uma alternativa melhor. É assim que funcionam as primárias. Ron DeSantis é ou salvador, ou então está no topo do que pode alcançar. Mike Pence, com todo o respeito, não tinha entusiasmado ninguém politicamente antes de Donald Trump o escolher para ser seu candidato à vice-presidência. Portanto, a pergunta é, quem é a alternativa? Trump tem um carisma do mal que o ajuda a vencer a nomeação. O processo é longo e, no meu ponto de vista, é que não se deve subestimá-lo.
What is going to happen here, in my view, is people should not underestimate.
Eram palavras de Jen Psaki, antiga porta-voz do presidente Joe Biden. Ela estava a falar à cadeia de televisão NBC. Estamos a dois anos das próximas eleições, legislativas e presidenciais. Estas legislativas intercalares de meio mandato do presidente terminam, muitos diriam, finalmente, hoje. A campanha para as próximas já começou, pelo menos para Donald Trump, que, pelos vistos, não se sente afetado pelos maus resultados dos candidatos por si apoiado.
Na África do Sul, o Cyril Ramaphosa não é o primeiro presidente ou líder do partido governante do Congresso Nacional Africano a ser perseguido por alegações de corrupção. Embora as alegações de certos não surpreendam a maioria dos sul-africanos, analistas dizem que a popularidade do ANC está a sofrer um pesado tributo.
O Congresso Nacional Africano Nelson Mandela pode ter levado a liberdade à África do Sul, mas essa liberdade foi manchada por alegações de corrupção ao mais alto nível do partido. Na segunda-feira, o ANC enfrentou uma crise após um relatório de um painel independente ter revelado que o presidente Cyril Ramaphosa pode ter infringido a lei e violado o seu juramento tomado de posse. O relatório do painel diz que grandes quantidades de moeda estrangeira foram roubadas numa fazenda de Ramaphosa em 2020 e que ele não informou que o dinheiro tinha desaparecido. Ramaphosa negou ter cometido o delito e não foi acusado de quaisquer crimes. Nas ruas de Joanesburgo, os sul-africanos reagiam à última crise do partido.
Fico sempre desapontado com o ANC. Não tenho qualquer fé neles. Eles não fazem muito por nós. Eles fazem muito por si próprios e pelas suas famílias.
Quero dizer, eu estava muito esperançado quando houve a mudança original, quando o ANC chegou ao poder. E foi apenas uma desilusão sistemática ao longo das décadas de poder e liderança do ANC.
É o momento de precisarmos realmente de uma mudança. Precisamos de ver toda a responsabilidade social a ser entregue ao povo.
Apesar da frustração de outros escândalos, especialistas como Roland and Wood dizem que o ANC enfrenta escolhas difíceis em relação ao futuro de Ramaphosa no partido.
Todos os inquéritos de que têm conhecimento indicam que se Ramaphosa sair do ANC, o nível de apoio diminui entre 5% a 10%, talvez até um pouco mais, o que deixa o partido algures entre 35% a 45% de apoio nacional. Isso significa que já não tem maioria para governar se formos agora a uma eleição.
Os analistas dizem que o partido tem visto o seu apoio decrescer a cada eleição devido à sua incapacidade de fornecer serviços básicos como água potável e eletricidade ao seu público. O mandato do ex-presidente Jacob Zuma foi ensombrado por alegações de corrupção à medida que as infraestruturas da nação declinavam. O inquérito à corrupção estatal descobriu também que, durante a governação de Zuma, unidades estatais de anticorrupção tinham sido desmanteladas e a aplicação da lei enfraquecida. Ramaphosa fez campanha para combater a corrupção e, embora tenha sido uma longa jornada, Kavis Pillay, da Organização da Sociedade Civil, Corruption Watch, diz que Ramaphosa fez melhorias.
Prior to President Ramaphosa's appointment,
antes da eleição do presidente Ramaphosa para o cargo, não era permitido à sociedade civil um lugar à mesa. Evitavam-nos, desconfiavam de nós. Não havia uma verdadeira relação de trabalho. Enquanto agora, penso que existe uma relação bastante solidificada, porque o governo do ANC, sob Ramaphosa, adotou uma abordagem para dizer que o combate à corrupção é uma iniciativa de toda a sociedade. Não pode depender apenas do governo ou da aplicação da lei, pelo que estão a envolver toda a gente.
Ramaphosa contestou o relatório disciplinar. Os analistas políticos dizem que ele é um forte candidato a permanecer como presidente do partido na próxima conferência do ANC, que deverá ter início a 16 de dezembro.
E aqui estamos já na fase reservada ao desporto. Em breves palavras, João Santa Rita, quais são as novidades em relação ao Mundial?
Passou hoje, a nação africana passou, portanto, aos quartos de final. É a primeira nação africana a atingir os quartos de final de um Mundial desde 2010, quando o Ghana fez isso. Foi preciso ir aos penaltis, Marrocos bateu a Espanha, marcou 3 penaltis, a Espanha não conseguiu marcar nenhum. Portanto, esta é uma grande vitória para Marrocos, que jogou praticamente todo o jogo à defesa e pagou. Marrocos até agora só sofreu um golo e, portanto, é uma equipa a terem atenção. Portanto, Espanha foi hoje eliminada.
Obrigado, João Santa Rita.
Hoje, mais tarde, vamos ter Portugal-Suíça. Portugal ficou em primeiro lugar no seu grupo, o Grupo H, com 6 pontos, 2 vitórias, 1 derrota. Suíça ficou em segundo lugar no seu grupo, com os mesmos pontos que o primeiro, o Brasil, que, aliás, a Suíça derrotou no último jogo. Portugal entra em campo com nova polémica em redor de CR7, Cristiano Ronaldo, e pelas palavras menos apropriadas que disse quando foi substituído no último jogo da fase de grupos contra a Coreia do Sul. Ontem, em conferência de imprensa, Fernando Santos tornou claro que não estava nada satisfeito com as palavras de CR7 quando recebeu ordens de ser substituído.
Lá no campo, não ouvi nada. Nada. Ele estava lá muito longe. Agora, a segunda parte da pergunta. Se eu já vi as imagens, já. Não gostei nada? Não. Não gostei nada. Não gostei mesmo nada. E, portanto, a partir daí, estes assuntos resolvem-se. Resolvem-se dentro de casa, estão resolvidos, terminaram, ponto final em relação a esta questão. Agora, de resto, o assunto está terminado, resolve-se sempre dentro de casa, está terminado e, portanto, toda a gente está disponível.
Era Fernando Santos, treinador da Seleção de Portugal, a falar sobre a última controvérsia em redor de Cristiano Ronaldo.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos um ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz América. A partir de Washington, D.C., tivemos como destaque o Congresso do Partido Nova Democracia em Nampula, Moçambique, congresso durante o qual o partido vai definir a sua estratégia com vista às eleições autárquicas em 2023 e às eleições gerais em 2024. Falamos também da greve no setor da educação em Angola e também da criação de novas províncias naquele país. Da Guiné-Bissau, falamos da questão do adiamento do julgamento dos acusados da alegada tentativa de golpe de Estado no país. Joe Gill na sonoplastia, Mariano Bartolomeu na produção e eu, a mais Miguel, voltaremos amanhã, mas em termos de terceira parte, daqui a pouco já estaremos. Estimado ouvinte internauta, esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. É terça-feira, é 6 de dezembro. A partir deste momento, continua o microfone o Amancio Miguel, que sou eu, a sonoplastia é do Joe Gill, e na produção está o Leo Sahilo. Boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Hoje em destaque nas notícias, 3 bases aéreas na Rússia atacadas com drones, petroleiros com petróleo russo paralisados no Mar Negro. Hoje, por ser terça-feira, teremos a política americana, na qual João Santa Rita vai destacar a eleição na Geórgia, e também a Ana Guedes trará aqui a página reservada à saúde. Antes desses pontos de destaque, vamos agora a alguns apontamentos de reportagem. Iremos a Guiné-Bissau e também a Moçambique. Para começar, na Guiné-Bissau, temos a indicação de que nesta terça-feira foi adiado o julgamento de militares acusados de tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro, apurou o correspondente da Voz da América. A Ana Guedes tem os detalhes.
Foi o tribunal que nos comunicou sobre o cancelamento do julgamento. Disse um dos advogados dos 25 militares e alguns civis presos suspeitos de envolvimento no ataque ao Palácio do Governo em plena reunião do Conselho de Ministros em fevereiro último. No despacho judicial a que a Voz da América teve acesso, o juiz do caso, João Gomes K, alega que o adiamento deve-se ao facto da execução de obras que interditam o trânsito de todas as avenidas circundantes do tribunal. Fim de citação. Mas uma fonte próxima ao processo disse que o caso poderá ser transferido para o Tribunal Militar, devido à sua complexidade. No dia 29 de novembro, os advogados de defesa interpuseram requerimento junto ao juiz da vara criminal do Tribunal Regional de Bissau, em que ordenam a soltura de todos os presos com efeitos imediatos antes do julgamento, que estava previsto para ter início esta terça-feira, 6 de dezembro. No documento, lê-se que sejam cumpridos na íntegra os interiores despachos, tanto do Ministério Público, assim como do JIC, que ordenaram a soltura e consequente alteração de medidas de coação, alegando que está ultrapassado o prazo de prisão preventiva previsto na lei. Um dos advogados do caso é Marcelino Intup, cuja residência foi atacada ontem à noite por um grupo de homens armados, isto depois de ter acusado a segurança pessoal do Presidente da República de o ter espancado no dia 29 de novembro na sua própria casa, juntamente com a sua família.
Obrigado, Ana Guedes, e continuamos com a emissão. Vamos agora a Moçambique, onde o Partido Nova Democracia, constituído por uma maioria jovem, vai realizar o seu primeiro congresso de 15 a 17 deste mês, naquela província do norte de Moçambique, Nampula, para, entre os outros assuntos, tal como reporta o Ramos Miguel, traçar a sua estratégia para as eleições municipais de 2023 e gerais de 2024, assim também como tomar uma decisão em relação à sua participação ou não na coligação eleitoral que está a ser organizada pela Renamo. A partir de Maputo, Ramos Miguel.
O porta-voz daquele partido, Dércio Rodrigues, disse que um dos temas principais deste congresso tem a ver com a adoção do manifesto eleitoral e a eleição dos órgãos daquela formação política, incluindo o seu respectivo presidente.
O mais fundamental deste congresso é preparar os pleitos que se avizinham em 2023 e 2024. A Nova Democracia veste como alternativa para o povo moçambicano numa total situação de desgoverno que nós temos avistado no nosso país. Desta forma, a Nova Democracia vai avançar tanto para as eleições autárquicas, distritais, bem como para as eleições gerais ou presidenciais. Então, a Nova Democracia está a preparar-se nesse sentido de avançar e abraçar as diretivas do país e conduzir ao bom bordo do nosso país das mãos daquilo que é a vontade popular.
A Nova Democracia, que integra figuras que foram bastante influentes no Parlamento Juvenil, um movimento vibrante de advocacia em prol dos direitos e prioridades da juventude, como Salomão Mouchi e Kitere Girengane, considera bem-vinda a coligação eleitoral patrocinada pela RENAMO.
A questão da coligação com os outros movimentos políticos é uma decisão também que vai ser discutida no Congresso. É importante dizermos que, tal como o objetivo é nos ver livres e libertadores deste país, Nova Democracia vê com um olhar positivo à união de todos aqueles que têm um objetivo real de libertar os moçambicanos. Se o objetivo for exatamente tirar aquilo que é o colonizador do nosso país, que é, neste caso, o governo de dia, a Nova Democracia está aberta à coligação.
Contudo, Dércio Rodrigues diz que a coligação tem de ser muito forte, porque só assim é que se pode tirar a Frelimo do poder.
Uma coligação muito forte seria interessante, porque nós assistimos um pouco disto em Angola. De uma forma clara, nós vimos resultados muito claros em relação à coligação feita com a sociedade civil, entre outros partidos da oposição. Então, não seria diferente no nosso país.
A província de Nampula é o maior círculo eleitoral do país, mas Dércio Rodrigues afirma que não é por isso que a Nova Democracia decidiu fazer lá o seu primeiro congresso.
Nampula poderia ser em qualquer parte do país, podia ter sido em Gaza.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Treze horas e sete minutos aqui em Washington, D.C. Vamos passar agora para a política americana com o João Santa Rita. E em destaque o facto de os eleitores na Geórgia estarem hoje a escolher o seu representante para o Senado. Embora o Partido Democrata tenha já garantido o controle dessa Câmara, o resultado desta votação poderá ter outras implicações. João Santa Rita.
As eleições legislativas americanas chegam finalmente hoje ao fim. Os eleitores no estado da Geórgia vão decidir o último lugar em luta no Senado, o que poderá dar mais margem de segurança nessa Câmara ao Partido Democrata do presidente Joe Biden. Uma vitória de Raphael Warnock sobre o candidato republicano Herschel Walker dará 51 lugares aos democratas no Senado, um aumento de um lugar em relação aos 50 lugares que possuíam antes das eleições. O Senado tem 100 lugares. Teve que haver uma segunda volta na Geórgia porque nenhum dos candidatos obteve 50% na primeira volta, o que é necessário ao abrigo das leis eleitorais da Geórgia. As sondagens indicam uma ligeira margem de vitória do candidato democrata e isto é por si só interessante, porque os republicanos venceram as eleições para governador e para outros cargos na Geórgia e também os lugares em luta para a Câmara dos Representantes. Mas na luta por este lugar no Senado, são os democratas que comandam. E a diferença é esta, é que Herschel Walker é apoiado pelo presidente Donald Trump. Para muitos analistas, isso reflete aquilo que se passou nas eleições legislativas no total. Candidatos apoiados pelo antigo presidente Trump não tiveram sucesso, enquanto outros republicanos que não estavam alinhados com o antigo presidente tiveram melhor sorte. O antigo vice-presidente Mike Pence falou sobre esta questão à cadeia de televisão Fox.
One common denominator that I saw in the election results, and that was candidates that were focused on the future.
Houve um denominador comum que eu vi nos resultados eleitorais, e isso é que candidatos que estavam concentrados no futuro, os candidatos que estavam centrados em soluções para o futuro, tiveram bons resultados. Mas candidatos que estavam centrados no passado, particularmente aqueles concentrados em relitigar as últimas eleições, não tiveram bons resultados. E isso, como eu disse, quando estava a fazer campanha para o governador Brian Kemp, nas eleições primárias, que em muitos casos estavam divididas nessas linhas, eu disse que o Partido Republicano tem que ser o partido do futuro. E penso que as eleições legislativas intercalares confirmaram isso. Se nos concentrarmos no futuro, teremos bons resultados.
We focus on the future. We'll do quite well.
Eram palavras do antigo vice-presidente Mike Pence, com críticas indiretas a Donald Trump e a sua insistência em todos os discursos sobre as eleições presidenciais de há dois anos. Há que dizer aqui que a vitória do candidato democrata na votação de hoje não é uma certeza, sendo este um Estado profundamente republicano, o Estado da Geórgia. Mas o facto das sondagens indicarem ainda luta muito renhida refletem os pontos de vista de Mike Pence. Muitos analistas creem também que isto indica que Donald Trump, que já anunciou a sua candidatura às próximas presidenciais, não tem chance de ganhar a nomeação do Partido Republicano e, muito menos, de vencer futuras eleições. Mas Jen Psaki, antiga porta-voz da Casa Branca do presidente Joe Biden, disse que isso não é uma certeza.
I mean, I think Democrats and sane Republicans underestimate Trump at their own peril, because in order for Trump not to win the nomination, there has to be a better alternative. That's how primaries.
Eu penso que os democratas e alguns republicanos subestimam Trump para seu próprio perigo, porque para Trump não vencer a nomeação tem que haver uma alternativa melhor. É assim que funcionam as primárias. Ron DeSantis é o salvador, ou então está no topo do que pode alcançar. Mike Pence, com todo o respeito, não tinha entusiasmado ninguém politicamente antes de Donald Trump o escolher para ser seu candidato à vice-presidência. Portanto, a pergunta é, quem é a alternativa? Trump tem um carisma do mal que o ajuda a vencer a nomeação. O processo é longo e, no meu ponto de vista, é que não se deve subestimá-lo.
What is going to happen here, in my view, is people should not underestimate.
Eram palavras de Jen Psaki, antiga porta-voz do presidente Joe Biden. Ela estava a falar à cadeia de televisão NBC. Estamos a dois anos das próximas eleições, legislativas e presidenciais. Estas legislativas intercalares de meio mandato do presidente terminam, muitos diriam, finalmente, hoje. A campanha para as próximas já começou, pelo menos para Donald Trump, que, pelos vistos, não se sente afetado pelos maus resultados dos candidatos por si apoiado.
E depois temos aqui o João Santa Rita a falar sobre a política aqui nos Estados Unidos. Vamos ao espaço de saúde, no qual a Ana Guedes, entre outros assuntos, vai destacar as crianças e a internet e a saúde. É saúde com Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui nesta emissão vespertina em português da Voz América, e vamos falar de saúde e vamos falar de estratégias de segurança para crianças da internet e também falar de um tipo de herpes que afeta sobretudo as pessoas mais idosas. Nós começamos pela Organização Mundial de Saúde, que lançou um novo relatório com recomendações para manter as crianças seguras na internet, com foco no abuso sexual, utilização de imagens e aliciamento. Uma outra área é a agressão cibernética, o assédio em forma de bullying, perseguição, roubo de identidade e o hacking.
Segundo a ONU News, o diretor do Departamento OMS sobre Determinantes Sociais de Saúde, Etienne Krack, diz que as crianças passam cada vez mais tempo na internet e por isso é dever de todos garantir que o ambiente online seja seguro para elas. O relatório revela que, apesar de se atribuir muita atenção ao perigo de estranhos na internet, a maioria das ofensas contra as crianças parte de colegas e conhecidos. A OMS diz que, como parte da resposta, programas educativos para crianças, pais e cuidadores são importantes na prevenção da violência online. Tais iniciativas já se mostraram eficazes na redução dos níveis de vitimização, perturbação e comportamentos de risco como álcool e abuso de drogas. O relatório recomenda que esses programas baseados na educação escolar tenham várias sessões e levem à interação entre jovens e responsáveis pelos alunos. O relatório da OMS também mostra que formas abrangentes de educação sexual podem reduzir as agressões físicas e sexuais a crianças, assim como violência no namoro de parceiros e bullying homofóbico. A eficiência da educação sexual para combater a violência é confirmada em países de todos os níveis de renda económica. E vamos agora falar de herpes zoster. Já há algum tempo que os peritos sabem que existe uma associação entre herpes zoster, acidente vascular cerebral e doença coronária. O novo estudo longitudinal de investigadores da Brigham and Women's Hospital em Boston, no estado de Massachusetts, acrescenta maior profundidade a esta compreensão, encontrando uma associação mais forte entre este tipo de herpes e estes eventos cardiovasculares do que se pensava anteriormente. Os resultados mostram que os adultos que tiveram herpes zoster tinham quase 30% mais probabilidade de ter um primeiro AVC e, subsequentemente, desenvolver doença coronária. Além disso, as pessoas que tiveram herpes zoster têm mais probabilidade de ter problemas cardiovasculares durante 12 anos ou mais. O estudo recentemente publicado no Journal of the American Heart Association envolveu só profissionais de saúde, analisou dados de mais de 205 mil adultos que participaram em três estudos parados. Pessoas com antecedentes do acidente vascular cerebral ou doenças coronárias foram excluídas desta investigação. Embora os casos de herpes zoster e os eventos coronários subsequentes fossem autorrelatados, as verificações cruzadas com os médicos dos participantes revelaram que os autorrelatados eram altamente exatos. Segundo o estudo, para um primeiro incidente de AVC, o risco é até 38% maior entre pessoas com historial de herpes zoster em comparação com pessoas sem tal historial. As doenças cardíacas coronárias eram 25% mais prováveis nas pessoas que tiveram herpes zoster, ou como é conhecido vulgarmente, zona. Ora, o herpes zoster é causado pelo vírus do herpes zoster e, de acordo com o cardiologista, o Dr. Rigved Tadwalker, é o único vírus humano conhecido a replicar-se nas artérias, isto em todos os tipos de artérias, grandes ou pequenas. O Dr. Tadwalker acrescentou que as alterações nos vasos sanguíneos que ocorrem com a herpes zoster incluem danos na parede arterial e disfunções endoteliais que perturbam a placa e alteram a forma como o sangue se coagula. Quando uma pessoa apanha varicela, o seu vírus, a varicela zoster, permanece indefinidamente inativo no sistema nervoso. O entendimento atual é que se o sistema imunitário não conseguir controlar a replicação deste vírus latente, reativa-se no gânglio nervoso dorsal próximo da medula espinal à medida que o herpes zoster e aparecem sintomas então desse herpes. O herpes zoster pode aparecer com uma erupção cutânea dolorosa que normalmente dura 2 a 4 semanas. Apresenta-se frequentemente como uma cinta de bolhas em partes do peito, costas ou abdómen. Atualmente, a maioria das pessoas que contraem o herpes zoster têm mais de 50 anos, tendo tido varicela quando eram crianças. Os mais jovens são mais propensos a terem sido vacinados contra a doença. Nunca tendo tido varicela, não têm o vírus da varicela zoster adormecido. À medida que a população dos Estados Unidos envelhece, os casos de herpes zoster estão a aumentar, pelo que os médicos aconselham esta população a vacinar-se contra a herpes zoster, ou zona, como é conhecido popularmente, o que se faz em 2 doses com intervalo de 6 meses. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Tivemos aqui a falar de saúde nesta emissão de Expertina em Português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes com um abraço. Amigos, então, até para a semana. Até lá. Uma boa semana de saúde, o melhor possível.
13 horas e 18 minutos, emissão vespertina da Voz da América. Vamos dando continuidade a apresentar as notícias aqui com o João Santa Rita.
Duas bases aéreas russas situadas longe da fronteira com a Ucrânia foram atingidas por drones ontem e já hoje uma terceira base aérea foi também atingida. As autoridades russas disseram que as bases, nas zonas de Ryazan e Saratov, na zona sul-centro do país, foram atacadas por drones de fabrico russo em posse da Ucrânia. A Ucrânia não reivindicou os ataques, que, segundo as declarações russas, podem ter sido levados a cabo com drones Tupolev, fabricados nos anos de 1970 para reconhecimento. Moscovo disse que 3 membros das forças de segurança foram mortos e 4 outros feridos e que 2 aviões foram danificados. Já hoje, uma terceira base aérea, esta em Kursk, mais próximo da Ucrânia, foi também atingida num outro ataque com um drone. A Rússia levou, entretanto, a cabo uma nova onda de ataques com mísseis contra infraestruturas ucranianas. A Rússia e a Ucrânia disseram, por outro lado, hoje ter trocado 60 presos de guerra. O Ministério da Defesa russo disse que 60 soldados serão transportados para Moscovo para receberem tratamento médico e psicológico. O Ministério da Defesa ucraniano confirmou que 60 dos seus soldados foram libertados, incluindo 34 que estiveram envolvidos nos combates no complexo fabril de Azovstal, na cidade de Mariupol. Alguns dos ucranianos estiveram detidos em Olenivka, um campo de presos que foi atingido por um míssil, matando dezenas de presos e que a Ucrânia culpou na Rússia. Pelo menos 20 navios petroleiros estão paralisados à entrada do Estreito do Bósforo, na Turquia, vindos do Mar Negro, devido a novas regras impostas pela Turquia antes do novo preço limite máximo de $60 o barril de petróleo russo ter sido imposto. As autoridades marítimas turcas emitiram ordens o mês passado, antes da entrada em vigor desse limite, mas requerendo que companhias de seguro emitam novas garantias. Ao abrigo do limite máximo de venda de petróleo do russo, as companhias seguradoras têm que emitir provas que esse foi o preço a ser pago pelos compradores de petróleo russo. Um operador marítimo avisou que haverá mais atrasos se as seguradoras não conseguirem obter essas garantias. Diariamente, petroleiros transportam milhões de barris de petróleo russo através do Bósforo a caminho do Mediterrâneo. Os serviços meteorológicos da África do Sul avisaram que mais chuvas poderão provocar novas cheias na província de Gauteng, onde 14 pessoas morreram numa cheia do rio Yuxkei, em Joanesburgo. Membros de uma congregação religiosa participavam numa cerimónia nas margens do rio, quando uma súbita cheia arrastou vários dos fiéis. Operações de busca foram suspensas devido a novas chuvas. Na Mongólia, manifestantes tentaram forçar a sua entrada no Palácio Presidencial num protesto contra alegações de corrupção no comércio de carvão com a China. A Embaixada dos Estados Unidos, em Ulaanbaatar, emitiu hoje um alerta afirmando que várias centenas de manifestantes se tinham concentrado numa praça da capital durante o fim de semana, de onde marcharam depois para o Palácio Presidencial. Os manifestantes exigiam que o governo investigue alegações que 385 mil toneladas de carvão foram roubados numa zona junto à fronteira com a China. Notícias publicadas nos meios de informação locais dizem que uma companhia envolvida na exploração de carvão foi colocada sob supervisão estatal, enquanto a Autoridade de Combate à Corrupção investiga as alegações. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o Rei do Desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim, dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol.
A festa do Mundial continua e, para a alegria dos africanos, Marrocos vai para os quartos do final. Aliás, esse foi o destaque da página reservada ao desporto nesta emissão com João Santa Rita. Caminhamos para o final desta nossa emissão vespertina. Desde já, votos de continuação de uma ótima escuta.
Aguere ali, aguere ali, aguere ali.
Com este toque festivo da música da São Tomé e Príncipe, marcamos um ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina. Em termos de futebol, ainda teremos hoje Portugal-Suíça para os oitavos de final. Quem ganhar vai para os quartos de final e vai juntar-se a Marrocos, que bateu hoje a Espanha. Um grande abraço do Joe Gill, do Leo Sahir e de minha mãe Miguel. Nós voltaremos amanhã, continuo com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O combate à ameaça terrorista tem sido uma prioridade máxima para os Estados Unidos há mais de duas décadas. Mas ao longo dos anos, a ameaça tem evoluído. Tornou-se ideologicamente mais diversificada e tornou-se geograficamente mais difusa, como observou a doutora Liz Sherwood Randall, conselheira de segurança interna da Casa Branca. Ela disse, e passo a citar, em lugar algum essa evolução no panorama do terrorismo global é mais viva do que em África, onde grupos terroristas, desde sucursais da Al-Qaeda a filiais do Estado Islâmico, ocupam agora coletivamente vastas faixas de território e extraem benefícios de milhões de pessoas que sofrem, fim de citação. Os terroristas também brutalizam e aterrorizam civis em todo o continente. De fato, de acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a violência de grupos islamistas militantes em África aumentou 300% na última década, com 95% desse aumento concentrado no Sahel Ocidental e na Somália. E essa violência está apenas a aumentar, disse a doutora Sherwood Randall. Os Estados Unidos estão a fazer três coisas fundamentais para enfrentar essa ameaça. Ela disse, primeiro, estamos a investir na governação, desenvolvimento e diplomacia, fim de citação. Ela também disse, e novamente cito, os Estados Unidos estão a seguir uma estratégia integrada, uma que se dirige aos motores da radicalização, uma estratégia que apoia uma governação eficaz e que reconhece que a estabilidade e a segurança estão entrelaçadas com oportunidades e prosperidade. Em segundo lugar, estamos a aprofundar os nossos laços com os nossos parceiros africanos e a capacitá-los para assumir a liderança neste desafio. Os nossos parceiros incluem a aplicação da lei local, pessoal militar, funcionários públicos e organismos regionais, tais como a União Africana e as suas comunidades econômicas regionais. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para lhes permitir liderar em todo o continente africano e dar-lhes o poder de conduzir esforços de desenvolvimento de capacidades que permitam resultados mais duradouros. Em terceiro lugar, os Estados Unidos estão a alavancar a força coletiva da comunidade internacional, incluindo a ONU. Fundamentalmente, esses esforços conjuntos devem assentar na democracia e no respeito pelo Estado de Direito e pelos direitos humanos, e se pretende que sejam bem-sucedidos a longo prazo. As condições que dão origem ao terrorismo são complexas e os perpetradores são inovadores e implacáveis. Fim de citação, como declarou Sherwood Randall. Ela disse ainda, e passo a citar, mas investindo na governação, desenvolvimento e diplomacia, capacitando os parceiros locais e trabalhando em conjunto, tanto bilateral como multilateralmente, podemos combater mais eficazmente as metástases das ameaças terroristas que enfrentamos em África. Fim de citação. Este foi um editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.